Obrigada, senhor presidente. Bom, primeiramente, boa tarde a Vossa Excelência, aos meus colegas de parlamento. Essa é a primeira vez que eu faço uma manifestação após o pleito eleitoral. Em primeiro lugar, eu quero aqui deixar a minha manifestação de apreço ao processo democrático, da forma como se deu. Quero parabenizar a todos os que se colocaram à disposição do povo catarinense nesse período, aos vitoriosos, aqueles que não tiveram êxito eleitoral, mas seguramente tiveram grandes vitórias na sua vida pessoal e nos seus objetivos coletivos. Participar de uma eleição, e eu digo a Vossas Excelências, compartilho esse sentimento de quem já ganhou e perdeu eleições. Para quem é, de fato, idealista, para quem tem o coração pulsante na vontade do servir, é sempre um exercício muito, muito repleto de aprendizado e de gratidão. Quero também aqui, senhor presidente, deixar uma manifestação, por primeiro, em relação ao desempenho da justiça eleitoral no nosso Estado. Me refiro pontualmente ao município de Bombinhas, a cidade que resido e onde vivi o período eleitoral no seu dia último, para fazer aqui um relato, no sentido de que ele seja observado e corrigido para a próxima eleição. Nós temos em nosso município, senhor presidente, 44 sessões. Por via de regra, cada sessão uma urna, que reúne um número significativo de eleitores, o suficiente para receber com dignidade e presteza o eleitor vinculado àquela urna, àquela sessão. Pois bem, em tempos pandêmicos, onde deveríamos ter mais relaxamento ou mais urnas à disposição da população para que não houvesse concentração de pessoas no mesmo ambiente eleitoral, nós tivemos um inverso. Eu procurei saber, porque foi a minha experiência eleitoral que me levou a fazer essa contestação. Eu vivi pela primeira vez uma fila interminável e indigesta para aguardar o meu momento de votação, da qual uma série de outros eleitores acabaram abstraindo do seu direito de voto e retornando às suas residências porque havia realmente uma aglomeração exagerada e um tempo de espera para o voto muito além daquilo que nós estávamos acostumados. No meu colégio, que é a escola de uma Mafra, nós tivemos duas urnas a menos nessa eleição. No total, no município, 13 urnas a menos. Naturalmente, mais filas, mais concentração de pessoas e mais desistentes de exercer o seu papel cidadão de voto. Nós vamos fazer uma manifestação ao desembargador Jaime Ramos, que preside o Tribunal Regional Eleitoral, porque eu imaginava que a postura do TRE, deputado Milton, deveria ser exatamente a oposta. Em tempos pandêmicos, disponibilizar maior número de urnas para disposição de voto e não menor número de urnas. O descontentamento e os reclames do cidadão foram inúmeros. E eu, na condição de deputada estadual, me coloquei numa situação constrangedora, porque o cidadão, quando nos vê, cobra diretamente uma postura da gente, né? Ele diz, puxa, Paulinha, como é que tu permite isso? Como é que tu, sendo deputado estadual, permite que nós tenhamos urnas a menos na nossa escola e todo esse embaraço para votar no momento pandêmico? Então, eu faço mais um relato no sentido de contribuir. Mais do que uma reclamação, é uma contribuição para que a justiça eleitoral possa, em processos vindouros, ter um olhar mais especial em relação à disponibilidade de urnas nos colégios eleitorais. Um outro motivo que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, nós estamos aí nos aproximando do verão, da temporada de verão. Ela mal chegou e os relatos de falta de abastecimento de água já são inúmeros. Já se somam pelo Estado de Santa Catarina. Eu, por um período de 6 anos, fui prefeita da nossa cidade e este era um dos maiores desafios, um dos maiores entraves que nós vivemos tanto no ambiente de desenvolvimento da sociedade, do progresso da economia da cidade, quanto do bem-estar dos cidadãos e, por conseguinte, dos nossos turistas. Nós fizemos um esforço sobrenatural e conseguimos ainda, aos olhos da nossa gestão, provocar um contrato que, para nossa tristeza, veio com o rompimento dos serviços prestados pela Companhia Estadual, pela Casan, mas conseguimos, por fim, obter os recursos hídricos do Rio Tijucas, levá-los a Bombinhas, que hoje é uma cidade independente em termos de recursos hídricos. Mas essa é uma questão que tem acompanhado os meus dias e me afligido muito, porque são muitas, são inúmeras as residências no estado de Santa Catarina que vivem este problema fruto do assodamento nos investimentos no que concernem à ampliação de redes de distribuição de água. Eu digo isso porque Santa Catarina é um estado rico. É um estado rico de tudo, rico do seu povo, rico da sua cultura e rico também dos seus mananciais hídricos. Nós temos volume de água capaz de absorver a demanda de cada lar do estado catarinense, de cada empresa, de cada negócio aqui estabelecido. No entanto, nós temos falta de distribuição de rede. E aí eu quero fazer uma menção honrosa à nossa presidente da Casan, a Roberta, que com a sua equipe passou durante todo o exercício conjugando todos os estudos ao longo dos últimos anos e planejando um ambiente de investimentos a curto, médio e longo prazos de distribuição de rede. Um Estado, para viabilizar condições de progresso para os seus filhos, ele precisa fazer a sua parte, o seu papel, que é organizar as questões estruturantes. Água, energia, acesso, tráfego. E é por isso, senhor presidente, que nós estamos apresentando a esta casa um requerimento para a criação da Frente Parlamentar de Luta pela Disponibilidade Hídrica. Pela disponibilidade hídrica catarinense, porque nós entendemos que onde o braço da Casan está estendido, esses investimentos eles precisam, de fato, alcançar o cidadão. E nós temos potencial econômico para isso. Eu me ponho à disposição, junto com muitos colegas aqui, para me debruçar sobre esses estudos. Penso que, no momento pós-pandêmico, que, se Deus quiser, em breve viveremos, ainda que estejamos vivendo um novo momento de surto que exige de todos nós mais cuidados, nós teremos, sim, grandes pautas, pautas estratégicas a defender em nome do Estado de Santa Catarina. E a defesa da disponibilidade hídrica para o cidadão catarinense é uma das maiores bandeiras que o Estado precisa defender. E eu me coloco à disposição da Casan, do Governo do Estado, de todos os colegas deste Parlamento, a quem eu convido para subscrever a criação desta frente, aos prefeitos, às empresas que se estabelecem nas cidades, ao cidadão comum, que sabe o que é não poder fruir do mínimo direito de uso de água, a enfrentar essa luta junto com vocês, acompanhar esses episódios daqui por diante, fazendo audiências públicas, retomando o curso dos problemas que hoje a gente ainda tem nesse sentido, para que os investimentos da Casan possam ser canalizados no menor tempo possível. Eu encerro dizendo a Vossa Excelência da minha experiência em 2013. Eleita prefeita, com uma sacolinha em mãos, no dia de minha posse, tive que me deslocar à casa da minha mãe para poder tomar um banho e me arrumar para tomar a posse como prefeita. Isto é inaceitável. Florianópolis precisa se ver livre da falta de água nas residências e todo o estado de Santa Catarina. Esta e tantas outras lutas importantes dessa envergadura, dessa magnitude, são aquelas que eu desejo travar nessa casa, aliançada aos meus colegas parlamentares e ao governador do Estado, ao governo do Estado na sua plenitude. Obrigada, senhor presidente.